Louco Amor, áudio 10, capítulo 9. Quem consegue viver desse jeito? Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. As histórias a seguir são verdadeiras e falam de pessoas que buscaram viver uma vida de completa submissão a Deus. Algumas delas ainda estão vivas, outras já encerraram sua carreira. Os exemplos que representam diferente diferem bastante, mas cada uma carrega a marca de uma pessoa transformada de modo distinto pela beleza e a realidade do amor de Deus e pela orientação do Espírito Santo. Em sua carta à Igreja de Sardes, Jesus diz: "Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer." Você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Apocalipse 3, 1, 2, 4. Jesus elogiou os poucos que eram fiéis. Do mesmo modo, em todas as gerações, há algumas pessoas que fornecem exemplos dignos de serem seguidos. Será que seu nome figurará entre esses poucos a seguir? Nathan Barlow. Um médico que escolheu usar suas habilidades na Etiópia por mais de 60 anos. Nathan dedicou a vida a ajudar pessoas com linfedema. O linfedema é um problema encontrado principalmente em áreas rurais com pessoas que trabalham em solos de origem vulcânica. Ele causa inchaço e úlceras nos pés e na parte de baixo das pernas. A deformidade, o inchaço, as ulcerações e as infecções secundárias que provoca levam à marginalização social às pessoas acometidas da doença, a exemplo do que ocorre com os leprosos. Conheci Nathan pouco antes dele morrer. A filha, Sharon Daly, frequenta minha igreja e o trouxe da Etiópia para a casa dela quando a saúde do médico começou a apresentar problemas. Depois de apenas algumas semanas, ele não aguentava mais estar nos Estados Unidos. O povo que ele amava ainda estava na Etiópia. Por isso, a filha o colocou de volta em um avião para que ele pudesse passar os últimos dias de vida no lugar onde servia as pessoas. Certa vez, Nathan sentiu uma dor de dente e era tão intensa que ele teve de pegar um avião para longe do campo missionário para receber assistência médica. Ele disse ao dentista que nunca mais queria ter de deixar o campo missionário de novo por causa de dores de dente. Por isso, pediu que todos os seus dentes fossem arrancados e substituídos por dentaduras. Assim, a obra de Deus na Etiópia não seria prejudicada. Aquele homem impressionante foi o primeiro a ajudar as pessoas marginalizadas pelo linfedema e passou a vida fazendo isso. Mesmo assim, morreu de maneira discreta, sem fazer estardalhaço. Ninguém realmente o conhecia. Fiquei surpreso pela fidelidade com que aquele homem de Deus servira durante tantos anos, apesar de quase não receber reconhecimento. Trata-se de um belo testemunho. A obra que Nathan iniciou continua ainda na Etiópia. Simpson Rebarvarapo. Simpson recebeu seu nome em inglês quando chegou a um orfanato dirigido por uma missão, mais ou menos aos 4 anos. Os pais ainda não o haviam batizado, algo que acontece com frequência entre crianças nascidas em famílias pobres e de castas consideradas inferiores na Índia. A mãe de Simpson teve de se casar quando ainda era uma criança, por volta dos 13 anos, um costume ainda muito comum em aldeias indianas. Simpson seria o sexto filho dela, e uma mulher na aldeia receitou algumas ervas de efeito abortivo. Isso evitaria que a mãe de Simpson tivesse de parar de trabalhar e ainda ter outra boca para sustentar. Acontece que as ervas não funcionaram. Outros moradores da aldeia sugeriram que ela tentasse o remédio dos ingleses, mas quando ela procurou o médico para interromper a gestação, ele não foi trabalhar naquele dia. Assim, Simpson nasceu, e com o tempo, seus pais o levaram ao orfanato, porque sabiam que ele teria uma vida melhor naquela instituição, incluindo uma oportunidade de receber educação. Simpson acredita que Deus sempre esteve presente em sua vida, pois no que dependesse da mãe, ele nunca teria nascido. Hoje em dia, Simpson divide o tempo de que dispõe entre um orfanato por ele fundado e um ministério evangelístico que leva a palavra de Deus a aldeões analfabetos por meio de Bíblias em áudio. Quando perguntado como vive e de onde recebe salário, ele respondeu da maneira mais simples e humilde: "Eu vivo pela fé. Não tenho família nem esposa. Sendo assim, por que eu vou precisar de um salário?" Ele prefere usar o dinheiro para apoiar algum programa de ajuda às pessoas ou levar a palavra de Deus a mais gente. Simpson explica que, vivendo dessa maneira, ele tem de confiar que Deus controla a sua vida e continuará cuidando dele. Também diz que sua dependência de Deus o mantém em oração e bem perto dele. Jamie Lang. Quando Jamie tinha 23 anos, pegou um avião dos Estados Unidos para a Tanzânia, com $2.000 que tirou da poupança. Ela planejava ficar até o dinheiro acabar e então voltaria para casa. Jamie ficou espantada com a pobreza que encontrou, por isso começou a orar para que Deus lhe permitisse fazer uma diferença radical na vida de uma pessoa. Depois de aproximadamente 6 meses, ela conheceu uma garota de 8 anos na igreja. A menina estava carregando um bebê nas costas. Jamie descobriu que a mãe daquele bebê estava morrendo de AIDS e não tinha forças para carregá-lo. Jamie começou a comprar mingau para o bebê, Júnior, a fim de garantir a nutrição da qual ele precisava tanto. Naquela época, o menino tinha metade do tamanho de um bebê saudável. Jamie se apaixonou pelo bebê Júnior. Ela se perguntava se estava sendo tola, uma jovem que mal completara 24 anos, solteira, branca, norte-americana, acalentando a ideia de adotar um bebê. Além disso, não sabia sequer se a Tanzânia permitia a adoção de crianças por estrangeiros. Com o tempo, descobriu que o país não permitia a adoção internacional. No entanto, como tinha morado lá por mais de 6 meses, poderia estabelecer residência. Antes que a mãe de Júnior morresse de AIDS, ela procurou Jamie e disse: "Tenho ouvido falar sobre como você está cuidando de meu filho, e eu nunca ouvi falar de um amor assim. Eu quero ser salva." Pouco antes de morrer, ela falou: "Sei que há quem cuide de meu filho, e um dia eu o encontrarei no céu." Jamie passou 6 meses cumprindo o processo de adoção. Em seguida, mais 5 meses trabalhando com a embaixada norte-americana para conseguir um visto para Júnior. Quando finalmente voltou para casa, 1 ano e meio havia se passado desde sua partida. Hoje, Júnior tem 5 anos, é um menino totalmente saudável e o exame de HIV deu negativo. Quando a mãe de Júnior estava grávida dele, tomou uma pílula do dia seguinte com o objetivo de abortar. No entanto, a pílula provocou um parto prematuro. Como o Júnior era muito pequeno, não houve sangramento durante o parto. Por essa razão, ele não contraiu o HIV da mãe. O que deveria ter acabado com a vida do bebê, Deus usou para salvá-lo. Depois de adotar Júnior, Jamie se casou, teve uma menina e se mudou para a Tanzânia com a família, a fim de trabalhar com a organização Wycliffe na tradução da Bíblia para um grupo que nunca ouviu falar da palavra de Deus antes. Marva Down. Marva nasceu em Ohio, em 1948. É acadêmica há muito tempo, tendo conquistado 4 mestrados e 1 doutorado. Também trabalha como professora assistente no Regent College, em Vancouver, na Colômbia Britânica, Canadá, e está envolvida com a organização Cristãos Capacitados para o Ministério. Mara escreveu muitos livros, tem grande talento para a música e fala a líderes religiosos em conferências realizadas em vários países. Um de seus livros se chama Esperança Sem Limite, o chamado para uma vida de fidelidade em uma sociedade opulenta. Trata especificamente do que caracteriza uma reação de fidelidade em nossa cultura. A vida de Marva é reflexo de sua crença de que fatos de fidelidade, aparentemente sem importância, podem provocar um impacto profundo e significativo no mundo. Todo o lucro de seus livros é usado para apoiar iniciativas de caridade, como em Defesa da África, uma campanha de esperança que oferece apoio a igrejas e comunidades africanas que enfrentam o problema da AIDS. E ela trabalha trabalhando para acabar com a fome e construir a paz. Marva e o marido vivem do salário de professor que ele recebe, o que não é muita coisa. Apesar de enfrentar muitos problemas médicos, Marva continua se recusando a receber mais dinheiro para si. Não consegue se imaginar gastando dinheiro para fazer sua vida mais confortável enquanto existe tanta gente desesperada e morrendo no mundo. Ela diz que o Fusca 1980, com aquecedor quebrado, que dirige, ajuda a mantê-la concentrada na oração e na identificação de quem se encontra em necessidade. Rich Mullins. Rich nasceu em 1955 em Richmond, Indiana, e era o terceiro de seus filhos. Começou a estudar música ainda criança, escreveu a primeira canção no piano quando tinha apenas 4 anos de idade. Rich foi criado frequentando uma igreja quaker, o que viria a influenciar sua música mais adiante. Ele começou escrevendo músicas para artistas já consagrados, mas em 1985 gravou o primeiro álbum próprio. Nos 12 anos seguintes, ele compôs, viajou e ministrou a milhares de pessoas por meio de suas letras simples, porém profundas. As canções de Rich foram regravadas por artistas e bandas como John Tesh, Rebecca St. James, Michael W. Smith, Emmy Grant, Third Day, Cadmus Cows e George of Clay. Apesar de seu sucesso no ramo da música, Rich costumava tumultuar o mundo da cultura musical cristã. Ele não considerava a música seu propósito principal na vida. Para Rich, a arte simplesmente o capacitava a buscar o cumprimento de um chamado maior, amar as pessoas, como as crianças, os vizinhos, os inimigos e até os não cristãos. Às vezes, ele se apresentava em shows com a barba para fazer ou descalço. Para evitar que as pessoas o tratassem como ídolo, costumava confessar seus pecados e erros em público. Em 1995, Rich se mudou para uma reserva da tribo Navarro, no Arizona, para ensinar música às crianças da comunidade. Ele nunca soube da dimensão do sucesso de seus discos, porque os lucros de seus concertos e álbuns eram enviados diretamente à igreja da qual era membro. Recebia um pequeno salário e doava o restante do dinheiro. Em setembro de 1997, Rich e um amigo estavam em um carro a caminho de Wichita, Kansas, para realizar um concerto beneficente, quando o jipe em que viajavam capotou. Ambos foram cuspidos do carro. Rich morreu quando um trailer que passava desviou-se do jipe e o atingiu acidentalmente. Ele tinha apenas 41 anos. Rings. Não sei exatamente qual é a idade de Rings, mas ele é com certeza o que você poderia considerar um sujeito idoso. Também não sei onde ele nasceu, nem qual é o seu nome verdadeiro. Ele atende apenas como Rings. Mora na cabine de sua picape que estaciona perto do central de Ocean Beach, na Califórnia. É um fumante inveterado, ex-presidiário, ex-viciado e ex-alcoólico. Rings gosta de dizer que se Jesus o salvou, então Jesus é capaz de salvar qualquer pessoa. Por isso, em vez de usar seu pagamento mensal para comprar bebidas ou alugar um quarto de hotel, ele usa o dinheiro todo em alimentos que compra no supermercado local. Coloca toda aquela comida em isopores na parte de trás da picape e, em seguida, vai de carro até a praia, onde prepara refeições para seus amigos, moradores de rua. Enquanto prepara os alimentos, Rings fala à multidão reunida sobre a liberdade que Jesus lhe proporcionou. Ele diz que foi Deus quem o orientou a alimentar os outros com seu dinheiro. E isso acontece porque o Senhor ama cada um deles. Aquele homem entrega tudo aos outros, tudo mesmo, por saber que não possui nada que não tenha sido dado por Deus. Rachel Sainz. Rachel nasceu em 1914 na Pensilvânia, única mulher entre 8 filhos. O pai fabricava vitrais e a família costumava enfrentar dificuldades, até mesmo com comida. Quando Rachel completou 18 anos, uma senhora muito gentil e rica a levou em uma viagem à Europa e se ofereceu para fazer da jovem sua herdeira, caso se comprometesse a lhe fazer companhia para o resto da vida. Diante da oferta, Rachel chegou à conclusão de que não poderia aceitar uma vida de tanto conforto, limitada a tomar chá e conversar. Depois de 12 anos trabalhando em uma casa de recuperação de alcoólicos, Rachel se inscreveu em uma escola de idiomas e se tornou missionária da organização Wycliffe, Bible Translators na América do Sul. Ela passou muitos anos trabalhando com os índios Chapras, no Peru, mas sabia que tinha um chamado para uma obra com os índios Huaoranes, ou Aucas, no Equador, conhecidos por matar todos os intrusos já no primeiro contato. Com o tempo, Rachel foi apresentada a uma mulher, Wanirani, da Iuama, que concordou em ensinar a linguagem de seu povo. Durante anos, Rachel estudou a língua e testemunhou a Daiwama sobre Jesus Cristo, conforme esperava pacientemente por uma oportunidade de entrar na aldeia Huaorani sem ser morta. O irmão de Rachel, Nate, piloto da Missão Fraternidade de Aviadores, e outros quatro missionários haviam sido assassinados pelo povo Huaorani. Isso só serviu para aguçar o desejo de Rachel de falar àquelas pessoas sobre o amor de Cristo. Depois de muitos anos, Rachel finalmente conseguiu conhecer a tribo onde passou a viver. Ela morou com os Huaoranes por 20 anos. Ao longo do tempo, a cultura de vingança e assassinato do povo foi transformada à medida que ouvia as palavras da Bíblia. O povo Huaorani se tornou a família de Rachel e deu a ela o nome Nimmo, que significa estrela. Com o tempo, Rachel traduziu o Novo Testamento para a língua Huaorani. O corpo dela foi sepultado com aquele povo no Equador. Em seu funeral, um amigo da tribo informou: "Ela nos chamava de seus irmãos. Disse-nos como crer. Agora está no céu. Deus está construindo uma casa para todos nós. E é lá que voltaremos a ver a nossa Nimmo." George Miller. George nasceu na Prússia em 1805 e frequentava a Universidade de Yale quando se tornou cristão. Até então, tinha uma péssima fama por causa das dívidas de jogo, dos problemas com a bebida e das confusões que arrumava. Sua vida, porém, foi transformada quando ele conheceu a Cristo. Ao terminar a faculdade, George foi para a Inglaterra para ser pregador do Evangelho. Com a esposa britânica, estabeleceu-se mais tarde em Bristol, na Inglaterra, onde o casal encontrou muitos órfãos espalhados pelas ruas, crianças e jovens sem cuidado, sem alimentação, geralmente doentes. Muitos morriam bem cedo. Naquela época, escritores como Charles Dickens e William Blake ainda não haviam chamado a atenção para o drama daquelas crianças e nada havia sido feito para ajudá-las. George e a esposa decidiram fundar um orfanato que não cobraria nada e para o qual jamais pediriam dinheiro ou apoio. Quando precisassem de alguma coisa, buscariam apenas ao Senhor, confiando que Ele lhes daria tudo quanto necessitassem. Muita gente não acreditou. Por isso, o propósito de Muller de dar início ao orfanato acabou tomando duas direções. A primeira, naturalmente, era ajudar os órfãos. A segunda, mostrar às pessoas o que significava confiar em Deus para tudo. Quando o primeiro orfanato abriu, George e a esposa Mary oraram por todas as coisas de que precisavam. Segundo os registros meticulosos de George, Deus providenciou todas as coisas que haviam pedido. Quando George morreu em 1898, mais de 10 mil órfãos haviam recebido cuidados e abrigo nos cinco orfanatos que construíram. Durante o período de vida de George, 1,5 milhão de libras esterlinas passaram por suas mãos na forma de donativos. Ele usou cada centavo na ajuda a pessoas que passavam por necessidade. Depois de sua morte, um jornal britânico escreveu que George privou as ruas cruéis de milhares de vítimas, as cadeias de milhares de delinquentes e os albergues de milhares de crianças miseráveis. Outro jornal destacou que tudo aquilo fora alcançado por meio apenas da oração. Continua no próximo áudio.